As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
A vereadora do PSD na Câmara de Tomar, Célia Bonel, levantou um conjunto de dúvidas sobre o contrato de comodato a celebrar entre o município e a família de Maria de Lourdes Meli Castro para a utilização pela autarquia da casa onde viveu a pintora e onde se pretende instalar o seu vasto espólio e obra. Como referiu Célia Bonel, que votaria contra a proposta, caberá ao município realizar as obras. Intervenção que ainda não está quantificada numa requalificação em património que não é do município.
Temos dado imensos espaços, e muito bem, a associações e instituições que delas necessitam, e depois necessitamos de um espaço e vamos fazer obras nesse espaço, que depois não ficarão para o município, para mais sem saber quanto é que se vai gastar. Se me dissesse vamos gastar X e pelo período que é compensa, podíamos fazer essa análise. Sem saber os custos não dá para fazer essa análise. Por outro lado, também me parece um precedente perigoso, que é, imagina agora que vem a família do arquiteto Costa Rosa ou de um outro qualquer e diz, olha, nós cedemos o espólio e vocês arranjam o edifício da família e durante 20 anos podem expor o espólio e depois nós ficamos com o edifício arranjado. Portanto, para mim é um precedente um bocado perigoso, porque há outros artistas com a mesma valia e depois vamos fazer igual. Ou não fazemos depois, temos aqui critérios depois diferentes. Não quero minimizar a obra, que acho que é importantíssima. Acho que o município deve acolhê-la, obviamente. Agora, parece-me um bocadinho perigoso estas duas questões. A questão de não saber os custos, estar a investir numa propriedade privada que nunca será do município, não é? Está emprestada, digamos assim. E no futuro poder haver outras famílias que também sugerirem que se faça o mesmo na casa de habitação ou nas casas, portanto nos edifícios das próprias famílias.
Na resposta, a Presidente da Autarquia justificou esta opção, lembrando que o contrato tem a vigência de um ano. Anabela Freitas referiu ainda que o projeto de requalificação do imóvel é da responsabilidade dos proprietários.
Está assumido desde o início que nós queríamos, e porque é uma pintora de renome nacional e internacional, uma tomarense, que queríamos homenagear esta pintora tomarense. O facto de nós estarmos a fazer um contrato de comodato por um ano, se não houver financiamento, o contrato extingue-se por si. Ele tem a duração de um ano. O facto de estarmos a acompanhar e o projeto de reabilitação é feito pelo proprietário do imóvel e, portanto, ele é que custeia o projeto até à fase de execução e, portanto, aquilo que nos terão que entregar aqui é pronto a lançar procedimento para empreitada e, portanto, é óbvio que lhe foi formalizado determinado montante. Esse montante pode ou não ser ultrapassado, porque há ali materiais que não podem ser substituídos. Nós percebemos isso. Projeto esse que tem que vir à reunião de Câmara. Assim como, durante, quando abrir o museu ou quando abrir a casa-museu, será celebrado, e está já a ser tratado os modelos de, modelo de gestão, um modelo de gestão do espaço, em que a Câmara vai receber algum dinheiro pelo espaço. Agora, é importante, nós entendemos que é importante para nós, reabilitamos um edifício que fica no centro histórico, era a casa onde a senhora cresceu, viveu, e portanto temos isso assumido como prioritário.
PSP está desde esta quinta-feira presente na rua com ações policiais dirigidas para as atividades de celebração da passagem de ano, encontrando-se planeado o incremento da fiscalização no âmbito da segurança rodoviária, segurança na posse e emprego de artigos pirotécnicos e exercício das atividades de segurança privada. No que concerne à segurança rodoviária, a PSP renova os conselhos de segurança para que os condutores cumpram os limites de velocidade, não conduzam se tiverem ingerido bebidas alcoólicas e sigam as indicações e conselhos das autoridades policiais. Quanto à segurança na utilização de artigos pirotécnicos, particularmente fogo de artifício, relembra-se que somente técnicos credenciados poderão poderão proceder à sua armazenagem e utilização e que o seu emprego indevido poderá resultar em lesões de grande gravidade ou mesmo na morte do utilizador e de terceiros. Este reforço policial estará em vigor até ao próximo dia 2 de janeiro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Caldas da Rainha, deteve, no passado dia 23 de dezembro, em flagrante delito, um homem de 43 anos por tráfico de estupefacientes no concelho de Caldas da Rainha. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de 6 meses por tráfico de estupefacientes na freguesia de Avenal, os militares procederam à detenção do suspeito em flagrante delito e, na via pública, tendo sido apreendido, na sua posse, 555 doses de heroína, um telemóvel e 25 euros em numerário. No desenrolar desta ação foi dado cumprimento a um mandato de busca, 2 em residência e 2 em veículos, na localidade de Caldas da Rainha, resultando na altura na apreensão de 10 doses de heroína, 15 sacos de metadona para a adulteração do estupefaciente, 2 veículos automóveis, 2 cabeças de cannabis, uma balança digital, um telemóvel e 30 euros em numerário. O detido com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime e a cumprir pena suspensa até fevereiro de 2020, encontra-se em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Leiria, após ter sido presente no Tribunal de Caldas da Rainha. Desta ação resultou ainda a constituição da arguida de uma mulher com 43 anos por suspeita de tráfico de estupefacientes, tendo os factos sido remetidos para o mesmo tribunal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O vice-presidente da Câmara Tomar deu conta na última reunião do Executivo Municipal que já está no terreno a nova veterinária municipal que entrou em funções no passado dia 16 de dezembro. O Cristóvão deu ainda conta do processo de candidatura ao programa de concessão de incentivos financeiros para a construção e modernização de centros de recolha oficiais de animais de companhia com vista ao aumento da capacidade do canil municipal.
Já temos então a nova veterinária municipal, desde o dia 16, portanto desde há uma semana atrás, já a fazer naturalmente o seu trabalho, naturalmente a tomar os primeiros contactos com, sei que por exemplo já ainda esta sexta-feira houve, por exemplo, já ainda de forma pedagógica, até também para se apresentar, mas já, por exemplo, vistoria, chamemos-lhe assim, no mercado municipal, assim como uma série de outros trabalhos e, portanto, até com o contacto com as autoridades, nomeadamente GNR e PSP, também para haver esse trabalho cada vez mais próximo, que é cada vez mais necessário, uma vez que os casos, infelizmente, nomeadamente de cães, essencialmente abandonados, são... ou têm sido, pelo menos, nos últimos meses, nos últimos 2-3 anos, têm vindo sempre a subir. Para além disso, sobre a temática em concreto, enfim, nós efetivamente fizemos a primeira candidatura enfim, queremos tentar com isto realmente conseguir mais alguma capacidade das nossas instalações, nomeadamente no que diz respeito, portanto, e agora tendo também o recurso humano, de podermos então começar a proceder à esterilização, tal como já fazíamos com a vacinação e a chipagem, poder começar também a proceder à esterilização dos animais, numa primeira fase daqueles que venham a ser adotados do nosso canil, mas naturalmente queremos estender isso um pouco de forma mais vasta, enfim, aos cidadãos em geral, à comunidade em geral.
O 5º Congresso Distrital da Juventude Social-Democrata de Santarém, que decorreu em Torres Novas no passado sábado, reelegeu com 89,37% dos votos João Pedro Diniz de Oliveira, natural do Cartaz, como presidente da Comissão Política Distrital, e Bruno Silva Matos de Santarém como novo presidente da mesa do Congresso. De Tomar foram eleitos para a Comissão Política Distrital Ricardo Carlos como vice-presidente, Ricardo Mendes e Gabriel Boné como vogais suplentes. Tiago Duarte foi eleito presidente de mesa do Congresso Distrital. As prioridades da nova Comissão Política Distrital da JST de Santarém passam pela preparação dos seus quadros para as eleições autárquicas de 2021, assumindo ainda como eixos prioritários a formação cívica e política, a proteção do meio ambiente, o apoio à habitação jovem e ao alojamento universitário, a reintrodução dos modelos de ensino vocacional e a promoção do ensino profissional.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O programa PADES, Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas, vai ser brevemente implementado nas bibliotecas municipais da região, nomeadamente Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere e Mação, e ainda Ourense, Sertã, Sardual de Tomar, Torres Novas e Vila de Ré. O programa PADES, que pretende potenciar o impacto direto do trabalho em rede na melhoria da prestação de serviço público das bibliotecas aos cidadãos, tem como objetivo evidenciar o valor social e económico das bibliotecas públicas como lugar de socialização, capaz de reforçar a coesão social e de responder às necessidades da população, sobretudo no contexto da inclusão social e digital dos cidadãos. O projeto foi especialmente concebido para o apoio a projetos elaborados no âmbito das redes intermunicipais das bibliotecas formalmente constituídas e é fruto da implementação de uma nova estratégia para as bibliotecas públicas que assenta no incentivo à criação de redes de bibliotecas de âmbito regional junto das comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas. Procura ainda garantir uma maior articulação entre bibliotecas para prestação de serviços em rede às populações. Pretende-se também assim promover o valor social e económico das bibliotecas como lugar público de socialização, capaz de reforçar a coesão social e de responder às necessidades da população, sobretudo no contexto da inclusão social e digital dos cidadãos.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Tem sido uma das grandes preocupações dos municípios ribeirinhos ao longo dos últimos anos, a qualidade ambiental do Rio Tejo. Vila Nova de Barquinha é um desses municípios que tem chamado a atenção para a necessidade de defender as potencialidades do Tejo e a qualidade desta importante massa de água. Fernando Freire, o presidente do município barquinhense, questionado sobre a atual realidade do Tejo, disse à ERTS que a situação tem melhorado consideravelmente nos últimos tempos, depois daquele que foi um período grave para o rio, com grandes atentados ambientais.
Imensa, que é o Tejo com qualidade, com sustentabilidade, ligado aos ecossistemas, ligado à fauna e à flora. E é importante que esta política visível e ambiental que tem vindo, nomeadamente, a melhorar, muito também se deve à intervenção dos privados, nomeadamente o Relindo, e que neste momento será, no fundo, o porta-voz, o guardião do Tejo, quer também do movimento para o Tejo, que temos em Vila Nova Barquinha, que tem denunciado, que tem alertado, que tem chamado a atenção, nomeadamente da administração central, e não só, também em termos de direito europeu, para este problema, que é um problema que é todos nós. Felizmente, no último ano, verificámos uma qualidade significativa, muito significativa. Aliás, ainda este fim de semana tive o grato prazer de partilhar uns barbazinhos que pescámos no Rio Tejo, que estavam excelentes. Mas temos que ser incisivos, temos que continuar a lutar para que, de facto, as massas de água do nosso Tejo, do nosso Zêzere, circulem com qualidade, proporcionam aos ecossistemas a possibilidade de se regenerarem, de viverem e de sentirem o rio enquanto nosso e enquanto um património mundial. É verdade que a questão da ecologia, a questão ambiental tem sido perene, tem sido intensa. Aliás, o último debate que fizemos também aqui, o último congresso que fizemos sobre as alterações climáticas, teve grande participação em termos nacionais, que foi o mês passado também. Ou seja, há uma consciencialização por parte do poder político e também por parte das próprias pessoas na defesa intransigente de um bem imenso, um bem, como digo, mundial, que é as massas de água, cada vez mais escassas, e temos que lutar para que elas sejam preservadas e que, de facto, elas possam regenerar a vida, que é isso que sempre fizeram até à atualidade e que não queremos deixar para vir para os vindores, que estes males que afetam, nomeadamente em termos ecológicos e em termos ambientais, a nossa região, aumente. Pelo contrário, temos que ser incisivos no sentido de elas regredirem e a voltar a tempo instantâneo. E estamos a falar em qualidade, estamos a falar em ambiente.
Realiza-se nesta sexta-feira a cerimónia de entrega de bolsas de estudo 2019-2020 e dos prémios de mérito 2018-2019 da Câmara Municipal de Maçã. A iniciativa vai decorrer no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira. As bolsas de estudo são um projeto que a autarquia promove há 15 anos, que se traduz num apoio efetivo a jovens do Conselho de Maçã que frequentam o ensino superior público. Neste ano letivo de 2019-2020, são 18 as bolsas atribuídas, com 9 renovações e 9 novas bolsas a alunos do ensino superior público, que contam com o apoio da sua autarquia, que procura assim contribuir para um maior e mais equilibrado desenvolvimento social, económico e cultural. As bolsas de estudo são atribuídas por concurso de acordo com rendimento per capita comprovado e representam um investimento de cerca de 27 mil euros por ano letivo, sendo que os bolseiros da Câmara Municipal de Maçã recebem 1.500 euros por ano. Com os prémios de mérito, a Câmara Municipal de Maçã brindou também os melhores alunos do segundo e terceiro ciclos e secundário do ano letivo 2018-2019 do Agrupamento de Escolas de Maçã, no reconhecimento também pelo seu esforço e boa prestação escolar. Os prémios do segundo e terceiro ciclos são de 250 euros e o do ensino secundário é de 500 euros. A atribuição destes prémios é feita com base na informação disponibilizada pela Escola EB23 de Maçã. Já o Prémio Gonçalo Matos premia a excelência e tem o nome do aluno do Conselho que, até à data, teve a melhor média de entrada na Universidade desde a instituição dos prémios. Quando a média de Gonçalo Matos for ultrapassada, o prémio irá receber o nome do aluno que a superar, o que ainda não acontecerá este ano, sendo que a média a superar é de 19,1 valores. O valor do prémio de Gonçalo Matos é de 500 euros.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Está em preparação mais um encontro de grupos de cantares dos reis do Conselho de Ferreira do Zêzere. Esta é uma iniciativa que, à semelhança dos anos anteriores, vai acontecer de forma descentralizada, tendo lugar este ano na Igreja Nova, com o programa habitual, com concentração de grupos às 15h30. A iniciativa é aberta a todos aqueles que queiram participar e convida-se a população a ouvir as melodias dos diferentes grupos de rezeiros do Conselho que irão estar presentes. As inscrições para os grupos de rezeiros participantes decorrem até o próximo dia 2 de janeiro através do site turismo@cm-ferreiradozezer.pt ou no posto de turismo de Ferreira do Zêzere. Consideram-se apenas as inscrições dos grupos que cumprirem a tradição de cantar porta a porta. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.